Daf Mem, página 40, Masejet Pesajim. Vamos a comenzar da Mishnah, na página anterior. Só para uma pequena, para que não dê confusão. O pessoal, antigamente, na época, no, quando nós falamos de farinha, é farinha mesmo, não é farinha de matzá, como a gente tem hoje. Hoje temos farinha de matzá, a matzá já foi assada, não tem mais como fermentar essa farinha, não é farinha. Chama farinha porque tá moída, mas não é farinha, é farinha de rosca, certo? Nós vamos falar de farinha mesmo durante o DAF, é farinha mesmo, certo? Muito bom. Agora, o pessoal usava o morsan. Morsan é a casca do trigo, não a dura que descascava no campo. Tinha uma outra casca, né, um pouquinho mais dura, que precisava tirá-la, normalmente se tirava, e este morsan não era jogado fora, eles usavam para alimento animal ou, inclusive, para cosmético. Então, diz a Mishnah assim, Enxorim et amorsam la tarnegolim, não se deixa de molho o morsan para dar de, davam para galinhas, as galinhas comerem, porque é mahmitz, deixar de molho, você deixa de molho, então automaticamente molha e fermenta. Continua a Mishnah falando, Aval holtim, mas pode sim jogar água fervendo neste morsan, que não tem problema, pois a água fervendo fecha, certo? É como se fosse que dá um choque térmico e não fermenta. Mas tem que ser água holtim com halitá, que é com água fervendo. Muito bom. Continua a Mishnah falando, Aisha lotashre et ha-morsan shetolich biadala merhatz. Pessoal, as mulheres passavam morsan em água, sim, deixavam ele de molho, e isso passavam tipo creme, né, para, deve ser para hidratar a pele. Então, aí já, lota xereta morsan, não pode. Aval, chafa e bibsaraya vesh. Mas, depois de tomar banho, se ela quer passar no corpo seco, pode. Apesar que o corpo ainda está com uma pequena umidade, não tem problema, isso não é suficiente água para fermentar. Continua a Mishnah falando. Não mastigue a pessoa um grão de trigo, mastiga, 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 e coloca na ferida. Eu já ajudava a cicatrizar, sei lá. Então, também a mesma razão, porque você mastiga, mastiga, molha ele com a saliva, o grão e vai acabar fermentando. Me parece em mahmitzot. Muito bom. Continuando, diz a Gemara assim, não rabanan, elo dvarim shem baim li dehimutz. Essas são as coisas que não já não fermenta mais. Ha'afui, a farinha ou o trigo já assado, amebushal, cozido, halut shehalto berotim, ou que foi jogado nele água fervendo, também não fermenta. Pergunta a Gemara, mebushal, ademebashel le mehamea. Diz a Gemara, cozido? Cozido, quando, por enquanto você está cozinhando, até ferver, então está água morna, água fria primeiro, e depois água morna, até ferver, ele vai ir a hamitz, mehamea de lashon hametz, certo, em aramaico? Ama Rapapá, diz Rapapá, a interpretação da barraita é afui shebishlokama. Está falando um afui, que depois bishel, aí não tem problema de hametz, lo mahmitz. Já está afui, lo mahmitz. E por isso que se faz, certo? Com farinha de matzá, você faz bolinho, etc. Tania, Rabi Yossi, Rabi Yehuda Omer. Agora, a Gemara vai citar algumas alajot. Primeira, diz assim. Rabi Yossi, Rabi Yehuda, diz na barraita assim. Que mach shenafal letochot lav? Um saco de farinha que está caindo nele, está gotejando da chuva, certo? Está gotejando nele, pac, pac, assim, gotejando toda hora, afilo colayon culo e no vale de himutz. Mesmo que passa muito tempo, não mahmitz. Por quê? Porque o fato que está caindo e batendo na farinha, o gotejamento assim, então não tem problema, porque isso não deixa fermentar. O fato que vai batendo não deixa fermentar. Amarra papá, beu de abit tif le adetif. Tudo isso, se este pinga-pinga que está tendo é contínuo, tif ahar tif, é contínuo, não é que cai uma gota para, depois cai outra gota para, não, ele vai contínuo, então quando é contínuo, no deja fermentar a propia o propio batida. Esta es la primera alajá. Otra alajá. Hambre de Rav Shila. Vatika share. Vatika es una receta feita a partir de farina. Otra vez, cuando estamos hablando de farina, no es farina de matzá, farina mismo. Es permitido empezar a prepararla. Pregunta Gemara, Beatania Vatika Asur, es prohibido. Dice Gemara Lokasia. Adeav de Bemisha, Bemilha, Adeav de Bemaya o Milha. Depende de la receta. Si você faz con azeite y sal, entonces no tiene problema, porque ya hablamos que me perot lo más mitzim. Entonces, si es con azeite y sal, no tiene problema. Pero si es con agua y sal, entonces ahí sí realmente fermenta. Muy bien. Continuando, otra alaja. Amar Morzutra. Lo lim heinesh kedera bekim hada abishana. La persona no debe engrosar un cocido. ¿Cómo se engrosa un cocido? Você quer engrosar un cocido, coloca un poco de farina. Mesmo que você está usando, si usa farinas como un pachut que no puede, porque você na hora de colocar, no se faz isso, rotea, no es halut, no es fervendo, está cocido apenas calor de azolete sin ser fervido, y eso faz fermentar. Mas mesmo que você use farinha que foi torrada, farinha torrada no forno, quimha da bichana, esto quimha da bichana que es de farinha torrada, no puede engrosar con eso alimento. ¿Por qué? Dilma lo vashil shapir beateria hemutz. Pues tal vez você no se tojó bien a farinha y ten partes de farinha que no se tojó y eso, esa parte o esa parte de farinha que no se tojó, você colocando na agua que en chi va a fermentar. Entonces no debe ser feito esto. Muy bien. Otra alaja, aliás, aquel costume que tem entre los Ashkenazim, tem una línea de los Hasidim, Beikaron, que no comen shruyá en Pesach, que no comen shruyá, matzá moliada, no molía matzá, es justamente por ese hashash, que tal vez la matzá no fue bien asada y ahora cuando você va a moliarla, entonces va a fermentar. Este todo un hashash de shruyá y ellos macpidim a esto, ¿está bien? Mas normalmente si está cocido, no fermenta. Si está bien asado, no fermenta. Amar Rabbi Yosef, continuando. Lo lihlot inish trehite ba'adadade. La persona que quiere hacer halita que es jugar agua fervendo en trigo, no coloque varios granos de trigo juntos, pero ni dos juntos, tiene que ser separado. ¿Por qué? Din más la hada biad babetzidea de haberta. Porque tal vez dos grãos vai se juntar, na hora que você está despejando água, se juntam dois grãos, velosali cleu di cula de maia, e a água fervendo não entra entre essa parte que está se tocando, encostando os grãos, não alcançou a água fervendo a tocar nele, me arba rujata dos quatro lados, veate le de ahimuts, e então essa parte vai ficar sem halita e vai fermentar. Muito bom. Llega Abaye y quiere decir una alajá. Y ahora vamos a ver algunos casos que Abaye con Rava discuten. Amar Abaye, a partir de ahí, Abaye dice: Lo lichroch inish tres shibule beadade adade. Que no puede queimar, tojar, dos espigas juntas en el mismo recipiente. Tojar eso en el mismo recipiente. ¿Por qué? Porque normalmente el grano también tiene una humedad. Dilma nafke maya mehai ubala idach beate le dejimuts. Va a salir a agua que está saliendo de una espiga, de un grano, y pasa para otro y puede acabar fermentando él porque no está en seco. Amale raba, pregunta, dice raba yaji afilu hadaname. Entonces, ¿por qué vos deja una espiga, un grano, vos sí deja quemar sozinho? En un grano también tengo el mismo problema. Din manafik mei resha o balai dach resha. Vais a ir a humedad que tiene un grano de un canto, de una parte, de una punta, y pasa para otra punta y mahmitz. Entonces, matá José Schleze, mismo un grano también no puede. Él amarraba, me perot nino, me perot en amahmitzim. Dizraba, olha, a humedad, un líquido que sale de un grano, se considera me perot. Y me perot, lo más mitz. Entonces no tiene problema. Lo que faló Rabbi Yosef antes era otra alaja. Rabbi Yosef dice que tal vez cuando se junta a agua fervendo no va a tocar. Eso sí, todo bien. Mas você torrar y del propio grano salir a umidade dele, a pequeno líquido dele, isso não é problema, diz Rava, porque me perou do Mahmitzim. E diz a Gemara, Veadar Beabaye Meai. E Abaye próprio voltou atrás. E de Kol Agav Midlai o Lom Mahmitze. Abaye voltou a sustentar que o que sai quando está torrando, quer dizer, que vai pingando do próprio grão, quando está sendo torrado, este líquido lo mahmitz, se ele sair para fora. Quando está expelindo, não tem problema dele absorver de novo. De onde vemos que Abaye voltou atrás? Da Marabaye, estou na penúltima linha agora das curtas antes das largas. Da Marabaye, ai hatzava de Abishana, sehifa shares e kifa asur. Diz, quando você vai torrar, eles colocavam no recipiente, a Bishana falamos já que era farinha, que vai torrar a farinha. Então eles colocavam no recipiente no forno. Então se você usa um recipiente, sahifa quer dizer que a boca do recipiente, você coloca o recipiente inclinado, que a boca dele está para baixo, então quando ele começa a torrar e solta a umidade dele, ele vai ir pingando para fora, é permitido. Se a boca está para cima, que vai torrando e a umidade ele se junta embaixo e depois com o tempo se seca, mas por enquanto ele está embaixo, isso é proibido. E por que é permitido quando está inclinado? De um pode entrar para outro, então vemos que a Abaye voltou atrás. Porém, mesmo que voltou atrás, mas ele sustenta que se você acumula esta umidade no fundo do utensílio, mesmo que depois vai secar, é problema. Por isso que a boca do recipiente tem que estar para baixo. E Rava contra isso também discute e diz, Rava Amara Filus aqui foi na mexara, mesmo que a boca do recipiente esteja para cima e vai se acumular este líquido embaixo, não tem problema. Por quê? Meperot Ninu, outra vez. Meperot não é água. E Meperot é na Mahmitzi. Muito bom. Vamos agora continuar. Diz a Gemara agora outra alahá. Tano Rabanan. Para fazer farinha bem mais branca, então precisava fazer letitá. Na hora, quer dizer, você se descascava os cereais no campo, mas isso é a parte da espiga. Depois tem mais uma casca, que daí fazia no morsan, como falamos, e para tirar este morsan, você precisava, na hora de colocar no pilão ou no moinho, você precisava molhar um pouco, porque se você não molha, acaba não saindo. Você pode moer, mas não vai descolar e depois vai ficar farinha preta, vai ficar. Não vai ficar farinha branca. Para ficar para mim, precisava fazer, eu chamava letitá. Letitá quer dizer molhar. Então, molhar para poder fazer farinha branca. Está no Rabanan. Em lotetim seorim bepesa. Bem, a Barraita diz, presta atenção, está escrito, não se faz letitá em cevada, em pesa. Em pesa, estamos no próprio pesa. Vim latat, e se ele colocou água para poder moer melhor, não era muita quantidade de água, era pouca quantidade, mas mesmo assim vai fermentar. E se ele colocou água nesta cevada, nitbaqueu asurot, se o grão de cevada ficou molhado ao ponto que ele nitbaquea, nitbaquea quer dizer que ele inchou. Sabe, quando um grão incha, fica com rachaduras. Isso se chama nitbaquea. Então, se nitbaquea, asurot. Lo nitbaqueu, mutarot. Mas se ele, o grão não inchou, quer dizer que a água não era suficiente, mutar. Assim sustenta Tanakama. Então, le katrila não pode. Mas se fez, essa situação bediabat. Rabiosi omer, shoram bechomets, bechomets omtar. Rabiosi disse, eu tenho uma solução. Mesmo que ele fez letitá, quer dizer, o que não é correto, antes, já quando você colocou água e você se tocou que era pesa e não podia, então joga vinagre e o vinagre faz com que a força, o poder do vinagre faz com que fique tzomet. Tzomet se fala em colie, mas a cabana é que fecha, dá um choque térmico que não deixa fermentar. Assim diz Rabi Yossi. Amar Shmuel diz sobre este machloket en alahá que Rabi Yossi. Alajá no é como Rabi Yossi, que o Hometz não adianta. Assim sustenta Shmuel, que Alajá não é como Rabi Yossi, como Tanakama. Então vai depender se nitbaqueu ou não nitbaqueu. Se já colocou água, se ficaram inchados até o ponto de rachar, que nós vamos estudar alguma definição no próximo Perek sobre esta questão. Quando se chama que Mahmitz. Diz a Gemara assim: Amar Rav Chisda Amar Marukwa, lo netvakeu mamash, Rav Chisda Mahmir, em nome de Marukwa, e diz: não precisa ser que o grão, a cevada, fique inchada ao ponto de fazer tipo rachaduras para ser considerada Hametz. Ela colcheilo maniham al pihavit, benitvakeot belem. Se eu pegar essa cevada e colocar em cima de um barril de vinho e pelo aroma do vinho forte provocaria que inflasse, inchasse estas cevadas, já está no ponto de Hametz e não pode usar. Quer dizer, mesmo que agora não estou vendo, mas se eu colocaria essa cevada em cima do barril de vinho, o vapor do vinho, sei lá, o aroma do vinho, faria com que este cevadas nitbaqueia, está azul. Assim sustenta Rav Chisda em nome de Baruco, ele achmir, Shmuel Amar, nitbaqueu mamás. Shmuel diz, não senhor, até que não nitbaqueia mesmo, não se considera que esses grãos ihmitzu. Abad Shmuel uvda bedura de bebar hashu, Shmuel pasak alahá assim, neste lugar, dura de bebar hashu, nitbaqueu mamás. Muito bom. Continua a Gemara falando e diz assim, sobre essa questão de letitá, de molhar para fazer farinha de primeira, farinha limpa, solet amarraba, baal nefesh lo iltot. Ben Rabai diz, a pessoa que é baal nefesh, Rashi diz, hasid, que ele se cuida, é minucioso, nas alahot, mahmir, que não coloque água, antes de para fazer farinha. Diz a Gemara, mairia baal nefesh, porque você me diz um baal nefesh? Afilu kule alma name. Como o mundo inteiro também é proibido, da Tani, acabamos de ver. En lo tetim seorim bepesa. Não acabamos de ver que não pode jogar água no seorim bepesa para poder moerlos. Responde a Gemara, hikama. Baal nefesh afilu hitim de sherir eloilton. Um grão de trigo é mais duro que um grão de cevada. E o que diz Rabai é o seguinte, a Baraita falou en lotetim seorim. Seorim lo lotetim, isto é alahá, não precisa ser baal nefesh para mim, isto é alahá seca, não pode molhar seorim. Mas em hitim, que a Baraita não se manifestou, Rav Chisda entende, bueno, a Gemara entende, não é Rav Chisda, perdão, a Gemara está entendendo que hitim é mais duro, o grão de hitim é mais duro e mais, demora mais para fermentar. Então, por isso que Rabá diz, baal nefesh, e em hitim também yachmir, em grãos de trigo também yachmir. Amale Rav Nechman, Rav Nechman não gostou que Rabá disse. Mande tzai de leaba, achin nama de ipusha, quem faz como Rabá diz, vai comer matzá, pão de segunda em Pesach, matzá com farinha preta, com casca, porque loil tot, baal nefesh loil tot, e não temos matzá branca? E diz Rav Nechman, de abe Rabuna latete, na casa de Rabuna sim faziam letitá nos trigos. Ube Rabarabin latete, e na casa de Rabarabin latete. Assim Rav Nechman está querendo discutir. Ve Rabba amar, azul le latot. E Rabba diz, é proibido. Mesmo trigo é proibido. De a, ela, Rabba com Alef, sim, apoiando Rabba com ele. Ela de Tânia, em lotetim, se orimbe pesa. E o que na Barraita se entende que apenas estávamos falando de cevada, Udelo, Hajite, Share, Lomi Baia Kamar. Rabba diz ao contrário. Lomi Baia Hitim, que bandit, Betzerea, Il Beumaya, nos, não me diga que Hitim, certeza que é azul. Por quê? Já que tem Tzirea, porque o grão do trigo é mais, não é tão liso por fora. Ele é mais, ele tem aspereza, está mais áspero, não é liso. Então, é muita chance de entrar água pachut que é azul de trigo. A balseare de xie, mais o grão de cevada que é lisinho, e machapir dame, talvez poderia, camachmalam, por isso veio a barraita, te dizem, lotetim mesmo seorim e pesano, majitim é proibido, bichlal. Mais que balnefesh. Esta é a primeira instância, raba com alef, assim sustentava. Chega, diz a Gemara, Adar amarraba, Rabba voltou atrás um pouco e diz, mutale latot. É permitido molhar os trigos para moer. De Tânia, pois está escrito, Yotzim bepat nekia beadra. Nós estudamos que matzá pode ser matzá de farinha branca ou de farinha escura. Quando nós falamos escura, não é a farinha preta que nós temos, a farinha integral de hoje. A farinha integral de hoje já é a branca deles, certo? Então, é o tzimepadne kiave adra. Adra é farinha de segunda, quer dizer que tem a casca junto. Veiepsane kiave loletia. Não dá para fazer farinha branca se você não molha o grão de trigo. Então, se a matzá pode ser de farinha branca, significa que pode ser molhado, não tem como fazer. Assim Rava voltou atrás e diz, não é assur. Agora diz Agmará, etive rapapa le Rava. Como? Pergunta rapapa para Rava. Você diz que existe, não existe fazer solet, farinha branca, sem molhar? Areta escrito assim, temos uma baraita que diz assim, a kemahim ve asaltot. As farinhas e as semolinas, ou seja, a farinha e a farinha branca. Shel nohrim, dos goim, se pode comprar em Pesach ou não? Shel kfarim, perdão, aqui não está falando de Pesach, está falando em relação a Tuma e Tara, que precisamos que alimento sólido molhe para receber Tuma. Shel kfarim, se você comprar dos camponeses, dos aldeanos, dos caipiras, tehorim, porque eles não têm tanta, eles fazem a farinha e o solet sem molhar. Então, isso não é molhado. Mesmo que aí o xerez, não tem problema. Xelkerahim temeim. De kfarim maitama, alav mishum de lolatete. Diz a papá, por que de kfarim não tem tum'a? Até não molhar, porque não molham para fazer farinha, para moer. De lolatete, bekakare le solet. E mesmo assim está escrito na barraita, solet. Então, você está vendo que existe solet sem molhar. Cuxia para Rava. E Rava quis trazer prova que o fato que patnequia e sole não existe sem molhar e por isso é permitido. Responde a Gmará, Tirgumá, Kimcha. Pode responder que o que está escrito Kefarim Teorim sobre Kemah. Essa diferença entre Kefarim e cidades que não molham, mas de solet, sempre também. Assim Rava vai explicar a barraita. Batar de Nafik Amar. Maitama loimalemeha. Por que o senhor perguntou desta barraita de que Kemahim Islatot? Por que se não perguntou de Amarabizer Amarabirmi, Amar Shmuel, Hitin Shel Menahot, o trigo das Menahot que se oferecia no Betamigdash, que também era sem fermentar, e era solet, e está escrito Mefurash, en lotetim, otam. Não pode molhar o trigo para fazer solet, para Minha? Vê que a cara é solet. E você vê que é definido como solet. Então quer dizer que existe fazer solet, farinha branca, semolina, sem molhar. Então toda esse raciocínio de Rava foi águas para baixo. Que Rava todo se baseou no fato que está escrito patnequia, mas estamos vendo que pode fazer solet. A dar amarrava, chega Rava agora numa terceira. Primeiro ele falou proibido, depois ele falou permitido, e agora Rava numa terceira. Em terceiro momento, ele diz, amarrava, mitzvah lelatot. Chega Rava e diz, não só que é permitido, é mitzvah molhar para você fazer farinha. Por quê? De Shneemar, usmartem et matzot. Está escrito, você cuidará as matzot para que não fermente. E de lo baile tital, shimur lemai, se não precisa molhar o trigo para fazer farinha, então você como cuidar de quê? Claro, cuidar de quê? Se você não molha, vai cuidar que não fermente, o que já está seco, não vai fermentar, não tem o que cuidar. Se você diz cuidar, significa cuidar que está numa situação que pode fermentar e você coloca pouquinha água para que não fermente. Isso quer dizer shimur, então quer dizer mitzvah lelatot, de acordo se assim interpreta Pasuk, shmartem et hamatzot. Então diz a Gemara, shimur lemai, que a Gemara diz, e lema shimur delisha, que se você vai dizer que shmartem et hamatzot a partir que você despeja água para fazer a matzá, que tem que ter cuidado que não fermente, que fazê-lo dentro de 18 minutos. Shimur delisha, lav shimuru. Shimur delisha não é chamado shimur. De amarrav una, betzekot shenohrim, adame malek rasomem. Não precisa shimur, porque normalmente as pessoas fazem isso se não colocou seor, se não colocou fermento. E normalmente o pessoal usa, inclusive está escrito, em nome de Rabuna, diz Agmará, você pode comprar em Pesach massa de um nohri, massa de um nohri, a massa se percebe quando chegou no ponto de fermentação. Nós vamos ver isso para exigir, que a massa, quando ele, hoje nós falamos 18 minutos, certo? Mas, na verdade, a massa, nós vamos estudar sinais que tem a massa. Quando a massa fermenta, ela começa a fazer como se fosse antenas de gafanhoto, assim, rachaduras assim na massa. Nós temos várias ideias na Mishnah lá, mas tem uma frente. Então, você tem um batzek shel nohri, seu vizinho nohri fez uma massa. Você pode comprar dele. Betzekot shel nohri, adam memale kriyaso mehem, ubilvad sheyochal kazayit matzah ba'achrona. E o principal é que você coma um kazayit de matzah feito lishma, leshem matzah, porque o nohri não fez a massa leshem matzah. Você come toda a refeição com a matzah do nohri e coma um kazayit no final com o korban pesach, que era lechal ha-sabá, e para ha-achrona e em barishona lo, que é permitido comer em pesach. Maitama, mishum de la'avad be-shimur. Então, quer dizer que não precisa shimur. É perceptível. Então, quando a Torá diz shimur, diz Rava, shimur se refere do momento que você faz a farinha. Moi para fazer a farinha, que você coloca água e shomer, que não fermente. Beliabe diz shimur be afia ba'elach. Então, por que não shimur? Are shimur de afia ba'elach, da partir de asar. El alav shema mina shimur meikara ba'ena. Shimur? Shimur Akabaná é antes, na hora de fazer a farinha. Na hora de fazer a farinha, tem Shimur. Então, diz a Gemara, o Mimai, qual é a raia daí? Din Mashani Atam, Debeidna de Shimur, Lavava de Shimur. Quer dizer, quando chegou o problema de Shimur, não fez Shimur. A Baleja Debeidna Enahid de Shimur, Abid de Shimur, Ajiname de Shimur de Lishave, Shimur. Quer dizer, no caso de Nohri, o shimur realmente não é, porque você comprou a massa dele. Mas no caso do Israel, imagina-me, a partir de fazer a massa, precisa... a partir de fazer a massa, precisa shimur, não, mas não na hora de moer e fazer farinha. Ba filo ahi, diz Agmará, mesmo que, pela lógica, podíamos contestar a raia de Rava, lo adar be Rava. Rava não voltou atrás, e lhe diz que é mitzvah de molhar a farinha para fazer a farinha de matzá, e Lishmor, de amar leu leano de meaf hekipge, disse Rava para aqueles que estavam colhendo o trigo para as matzot, que meafritu afihu leshu mitzvah. Quando vocês amarram os feixes do trigo, façam shmirah leshem matzah. Alma kasavar, shimur meikara mitchilato beatzofo baena. Ou seja, Rava sustenta que precisa shmirah desde o momento da ketzira, desde o momento de colher, até o momento de assar. Quer dizer, todos os procedimentos precisa shmirá. Da ketzira, na hora de moer, na hora de amassar e na hora de assar. Todos os momentos precisa shmartem et hamatzot. E, na verdade, vou abrir um parênteses, não temos muito tempo, mas vou abrir um parênteses rápido. O Shulchan Aruch posegra tudo que nós chamamos hoje de matzá shmurá, matzah shmurah mishat ketzirah. Claro que todas as matzot, a partir do momento de colocar água para fazer farinha ou a moer a farinha, é praticamente o mesmo procedimento. Ninguém coloca água hoje para fazer farinha para as matzot. Ninguém coloca água. Mas existe shmurah mishat ketzirah, que os grãos não encostaram com água a partir da ketzirah. A partir de aí, o Shulchan Aruch posseca alahá que lekatchila é correto usar matzah shmurah durante os 7 dias de Pesach. O que antigamente era muito difícil, era muito, muito, muito difícil, e por isso muitas pessoas costumam comer matzah não shmurah durante os 7 dias de Pesach. Apesar que o Shulchan Aruch mesmo diz que a alahá é permitida a outra matzah, mas Baal Nefesh, a pessoa que pode e consegue, então deve ter matzah shmurah durante os 7 dias de Pesach. E eu não sei por que aqui em São Paulo o pessoal não vai atrás muito disso, certo? Não vai atrás muito disso. Hoje no mundo, uma pessoa que ele está em um padrão não de religião lá embaixo, que é um pouquinho mais, já em seguida come os 7 dias de Pesach, matzah shmurah. É uma coisa para ter em conta. Muito bom. Depois vocês veem lá no Shulchan Aruch, em Siman Taf, no Gimel Saif Dalet. Muito bom. Continuando, diz a Gemara assim. Mor bare de Ravena, diz a Gemara, Mor bare de Ravena, viramos a página, menactale ime bearbe. A mãe dele, quando a mãe dele já colhia os trigos, que nem era que tinha no quintal dele os trigos, no início da colheita de trigo, já faziam, separava alguns feixes para lishmor, que não molhassem durante, até o próximo Pesach. Imagina, começo a colheita do trigo e logo depois, lá perto de Shavuot, tipo, depois de Pesach, entre Pesach e Shavuot, a colheita do trigo. Já neste momento, colhiam para o Pesach que vem, já guardadas as matzot. E hoje em dia também se faz assim, sim? Vocês podem, quem se informa um pouco, ele pode ver que as matzot para os trigos, para a farinha shmurá, já colhem na época depois de Pesach, e inclusive van e com mashgihim e tudo, e colhem e colhem e colhem e colhem trigo para deixar separado para Pesach, matzah shmurá. Muito bom, agora vamos passar para outro assunto. Diz Agmará assim, a Uarba, aquele barco que estava com o carregamento, não um barco muito grande, sim, porque vamos ver, estava com carregamento de trigo, grãos de trigo. A Uarba de Hite, de Taba Behishata, ele afundou, e não conseguia, quer dizer, não afundou, desapareceu no rio, ele afundou e não conseguia mais andar, mas a carga molhou. O trigo molhou. Sari e Rava, que se salvaram o trigo, tiraram o trigo do barco que estava afundado, mas estava molhado. Sari e Rava, les abun el enohrim. Rava permitiu vender para os goim antes de Pesach. Antes de Pesach, vender para os goim. Era antes de Pesach, vender para os goim. Era próximo a Pesach, mas permitiu. E tive Rava Balibai le Rava. Perguntou Rava Balibai para Rava, como você permite vender antes de Pesach? Are para os goim. Are está escrito. Uma roupa que não dá para perceber o kilaim, você não pode vender para um goi. Se dá para perceber o kilaim, tudo bem, mas se você perder um fio de linho dentro de uma roupa de lai, você não dá para perceber, não vende para um goi. E por que não pode vender para um goi? Porque este goi pode vender para um yudi e o yudi não vai perceber que tem kilaim. E também não pode fazer o mardat da hamor nem para um cobertor para o burro, porque amanhã você pode usá-lo para você. Avalosimo tota chrichim lamet. Mas pode fazer mortalha para um morto. Agora, lá no chrim aita amalo, porque não pode vender para o goi uma roupa que um fio de kilaim se perdeu. Amarrava lá maita amalo, lá mishum de adar masmi de Israel, porque ele pode vender para um yudi, e o yudi vai comprar e vai ver, vai observar até onde ele chega e realmente vai cair o Yudi. Então diz a Gmará, a dar amarrava realmente voltar. Você deixa vender o trigo para os goim começam a vender o trigo fresquinho, vai deixar secar no interior dele e depois vai vender para o Yudi como trigo e esse trigo já molhou. Como você pode fazer isto? A dar amarrava, Lisbonino, Cava, Cava, Israel, que deixa ele cair que me pesa. O que diz Rava, voltou atrás e diz Rava, não, vamos pegar esse trigo que molhou e vende. Pouca quantidade, um quilo, um kav para cada yudi, para que ele consuma isto antes de Pesach. E ela, continuando, Tano Rabanan, en molelim etak de la de Pesach, no se engrossa, molelim quer dizer engrossar a sopa, o alimento com farinha. Não se faz isto na que derá em Pesach, outra vez, a farinha que está falando aqui, farinha não, farinha de matzah, farinha normal. E molim e taquedá de Pesach. Barotze shimlo no tenta kemah, arta no tenta homets. E quem quer fazer melilá, então coloca farinha e depois joga a cata vinagre dentro e o vinagre faz com que segure. Veie sombrim, af no tenta homets, barca no tenta kemah. E tem quem diz que invertendo, colocando primeiro vinagre, apesar que o vinagre, quando você coloca, já está misturado com o alimento, também tem força de impedir que a farinha fique homets. Segundo esse veie sombrim. Mani e sombrim, amarojiz da rabiudai. Quem é Yeshombrim e a Rabiuda? Porque é de Amar Ditrana, Ilfaz, Vakedera, Shevia, Merotchim. Estudamos em Masechet Shabbat. Você tirou uma panela do fogo, que é que está em Kli Rishon. Loitene Tocho Tavlin. Não pode colocar temperos em cima de Kli Rishon, porque o Kli Rishon cozinha os temperos em Shabbat e Bishul. Amar Notene Tocha Keara, Letocha Tamhui. Mas uma vez que você passou este alimento para um Kli Sheni, no prato ou no Tamhui, uma traversa que você vai servir, aí pode, diz, por quê? Porque Klisheni não me vai ser, e pode jogar os temperos no Klisheni. Rabiuda Omer, la colo no ten chutz na orxix bohomets vetzir. Rabiuda diz, pode colocar temperos em Klisheni, como você falou, Tanakamá, mas se o alimento tem homets, tem vinagre, O tzir era também uma coisa muito forte, era suco de peixe salgado, que sai quando você sai o peixe, é um suco muito forte. Então, isto aqui cozinha o tablin, apesar que é cristianismo. Então, estamos vendo que a Bíblia diz que, mesmo que o Hometz está misturado com outro alimento, tem o poder dele em relação a Shabbat e Bishul, em relação a Pesach, que não deixa fermentar a farinha. Ponto. Diz Agmará, venho com uma que rabiou, por que você foi buscar um rabiú da lena da Hot Bishul em Shabbat? Are, por que você não diz que esse é o primeiro rabiú que acabamos de ver no início da página de Tânia? Rabiú Somer, Shoram Bechometz, Bechometz Ontam. Rabiú se diz que quando a cevada molhou antes de ser moída, você coloca vinagre e o vinagre segura. Então você vê que Rabiú também sustenta isso, que o vinagre segura que não fermente. Responde Agmará, que Ashminan le rabiú se nemile de ITBN. Rabiú se falou. Jogar o vinagre próprio no Seorim, sim, mas quando o vinagre está misturado com outro alimento, quem disse que Rabiosi sustenta que o vinagre tem poder ainda? A Bailali de Tarobet, não. Então, por isso trouxemos a Rabiudá, que ele disse que mesmo a Lide Tarobet tem bicho no Shabbat. Ula Amar, Ula diz, olha, meu amigo, Ehadze, Behadze, Asur. Não importa se você vai querer engrossar alimento. Não engrossa com farinha, nem mesmo colocando vinagre depois nem antes, porque Mishum lech lech hambrina nazira, sehor sehor le kamala tikrav. Nós falamos para o nazir, meu amigo, se afaste do vinhedo, não se aproxime do vinhedo, vai longe, anda um quarteirão de distância, para quê? Para não se aproxime, porque pode vir cair. A mesma coisa, brincar com farinha, fazer engrossar, porque depois vai jogar vinagre, ou vai jogar vinagre antes, é muito fácil a pessoa tropeçar na questão de Hametz, assim sustenta a Ula. Conta Agmará e diz: Rapapá, xarelele burdiki de Beresh Galuta. Rapapá deixava os cozinheiros, os padeiros, perdão, de Beresh Galuta, lemim hekedrabete behasise. Deixava engrossar os alimentos com farinha torrada. Já que estava torrada, amarrava ica de xare que a imilta beduchta de xerija abadé. Você está dizendo uma alahá assim, uma culá tão grande quando tem escravos na casa de Resgaluta, trabalhando os escravos. Então, os escravos, você permite assim, permite uma, ele vai permitir tudo, vai deixar de. Já falamos que problema, se a farinha é muito sutil, a pessoa pode tropeçar facilmente, proíbe engrossar alimentos. Ica de hambre, outra versão, raba gufá, mahele, que raba próprio, ele engrossava com farinha torrada. Mesmo assim, mesmo para essa ideia que permite, é farinha torrada. Que farinha torrada, já dissemos que como é torrada, então já foi no forno, não fermenta mais. Apesar que tinha uma ideia de Ber Rav Shila, que sustentava no começo do Daf de hoje vimos, que sustentava que farinha torrada também tem hashash, que uma parte da farinha não torrou e não pode engrossar alimentos, e nisso você pode ter machloket. Mas farinha que não é torrada e Pashut, que engrossar um alimento, vai ficar Hametz. Tem a kulá do Hometz, mas Ula diz que não nos apoiamos nesta kulá. Baruch Adonai Leolam. Amém.